Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para o resumão das principais informações no começo da semana. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje já trazendo bomba, viu, Humberto? Olha, levantamento da Controladoria Geral da União aponta irregularidades no programa de educação para jovens e adultos em cidades do Maranhão.
Tem até gente que já morreu há 5 anos e ainda continua estudando. Justiça do Maranhão proíbe menores de 14 anos em festa de carnaval.
Acidentes fatais em rodovias do Maranhão resultam em vítimas carbonizadas e motociclistas mortos.
Governo do Maranhão monitora vassourocas visando a prevenção de danos ambientais na cidade de Buriticupu.
Parlamentares buscam acelerar votações e antecipam sessões deliberativas para amanhã dessa terça-feira.
E hoje tem troca de comando no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. José Gonçalo Filho passa a presidência para o desembargador Paulo Velter.
E no futebol, Sampaio Correia anuncia a contratação do técnico Arlindo Maracanã para substituir ao Felipe Suran, que foi demitido recentemente no clube.
Esses e outros assuntos com os nossos repórteres, porque está apenas começando.
O Central Manhã desta segunda-feira, hoje já são 24 de fevereiro do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Venha para perto da gente para essa notícia ficar mais próxima de você. Vamos buscar os assuntos que mais envolvem o seu dia a dia. Nós estamos no período do carnaval, né, Jalber Pereira? E aí tem uma polêmica, tem uma decisão, porque tem muitas crianças a partir de 12 anos de idade que já se sentem adultas, se sentem na liberdade para participar das festas, inclusive as festas de carnaval juntamente com os adultos. E houve uma decisão da justiça nesse sentido, não foi, Jalber?
Houve sim, Humberto. A Justiça do Maranhão, por meio da segunda vara civil da comarca da cidade de Bacabal, determinou a proibição da participação de menores de 14 anos sozinhos nos eventos. Mas quem tem mais detalhes é o nosso repórter Carlos Rocha, que já está conosco ao vivo. Carlos Rocha, muito bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Central Manhã. Essa decisão da Justiça de Bacabal vai servir para todo o estado do Maranhão, então os pais precisam ficar alertos. Nada de criança menor de 14 anos nos circuitos carnavalescos, não é isso, Carlos Jorge?
É isso mesmo, Jalber Pereira. Bom dia a você, bom dia Humberto Fernandes, a todos que fazem o Central Manhã nesta segunda-feira. Olha, por conta da presença de menores em festas de carnaval, enfim, em diversos tipos de eventos culturais, muitas crianças, até além de adolescentes, crianças mesmo, por conta disso, a segunda vara civil da comarca de Bacabal determinou que é proibido a presença de menores sozinhos, menores de até 14 anos de idade, sozinhos em eventos festivos. Então, eles somente podem estar nesses locais com a presença dos pais ou responsáveis legais. Agora, veja só, não é apenas o pai levar o filho de até 14 anos para a festa. Ah, não, eu vou levar porque ele está comigo e a justiça autoriza. Não é bem assim. É necessário que o pai, com essa criança, com esse adolescente, em um ambiente de festa carnavalesca, ele tenha um documento com foto, e esse documento é expedido pela própria justiça. Então ele precisa, antes de levar o filho, ou a criança, o adolescente, para a festa de carnaval, ele precisa ir até a justiça e ali ele ele entra com um pedido dessa documentação e alega: eu sou o pai, eu sou a mãe, e eu gostaria de levar meu filho para essa festa, e eu gostaria de ter o documento. Assim que ele for abordado em uma festa carnavalesca pela Polícia Militar, pelo Juizado de Menor, pela Polícia Civil, enfim, ele apresenta essa documentação e aí ele é liberado com a criança. Sem essa documentação, nem com a presença dos pais e dos responsáveis, o menor de 14 anos pode participar das festas de carnaval. Essa lei, ela vale para os municípios de Bacabal, Conceição do Lagoaçu, Lago Verde e Bom Lugar. Mas essa determinação da justiça, ela segue também para São Luís, da capital maranhense. Todos os anos, a justiça também determina que é necessário a posse desse documento para que o responsável comemorativos aí da festa momesca. É importante, não é, Humberto? Já, porque é muita criança nesses locais, isso não é ambiente para criança, né, Humberto?
Pois é, eu acredito que deve haver um controle, né, de acesso a esses locais, porque nem todo mundo mantém o controle, né? Tem algumas pessoas que depois de algumas cervejas a mais, ele começa a exagerar. E aí a gente tem informação de que tem pais que levam criança de 2 anos de idade e fica lá gritando, jogando o filho para cima, brincando, e numa hora dessa pode acontecer uma tragédia, pode acontecer o pior, e ali, em vez dele ter dificuldade dele mesmo se defender, por exemplo, de algum problema que ocorrer, se ele tiver com a criança corre muito mais risco, né? Então, se as crianças foram pegas aí sem essa autorização dos pais, então é preciso que haja um controle das autoridades para depois as próprias autoridades não serem culpadas de deixar os pais levar esses menores para as festas de carnaval.
Então, nos senhores particulares, Roberto, aqui dos senhores particulares, já existe esse certo disciplinamento. Se você lembrar, quando fizemos a cobertura do Expoema do ano passado, já não podia entrar no palco, entendeu? Lá na área dos shows. Mas é uma determinação que tem que ser respeitada e que pode servir de exemplo também para o restante do estado.
E olha só, se a justiça, se o juizado de menor, se o conselho tutelar, se a polícia militar, enfim, os órgãos da segurança, eles flagrarem um menor de 14 anos, mesmo com os pais, sem essa documentação de permissão expedida pela justiça, o menor é levado imediatamente até o conselho tutelar para que as medidas sejam tomadas. Então tá aí, é o rigor da justiça para que as crianças, os adolescentes, se tenham mais segurança nesse período de carnaval. Na verdade, o ambiente de carnaval à noite, eu não creio que cabe muito a presença das crianças, mas essa é uma opinião minha. Daqui a pouco, Humberto Jauber, na capital maranhense, no bairro da Areinha, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, o órgão estará realizando a solenidade de posse da nova mesa diretora. A reportagem da Central de Notícias Brasil vai estar lá presente. Hoje a movimentação na capital é muito grande, tem ações do governo, e tudo isso acompanhado pelo Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações aqui no Central Manhã. Lugar de criança na escola, e também as pessoas, as autoridades têm que se preocupar, principalmente as escolas, os pais, em oferecer também um local adequado para que as crianças possam brincar, né? Tem sempre aquelas alternativas de você levar o seu filho também para brincar o carnaval ali no ambiente familiar ou no ambiente da escola, ou que seja um local especial para elas, para que elas possam participar, possam se divertir e possam ter também o seu local de diversão. Mas o lugar de criança é na escola, né, Jovem Pereira? Já tem o ditado popular. Agora, no Maranhão, tem gente indo para a escola depois de morto.
Pois é, Humberto. Infelizmente, você falava a respeito do carnaval. Tem algumas escolas, principalmente da rede estadual e municipal, que é a realidade que eu conheço bastante, que colocam seus bloquinhos. É uma forma de já trazer as pessoas para a diversidade cultural do nosso estado, que é muito grande, onde já incentiva. Então, não há necessidade dos pais levar menores para o circuito carnavalesco, por exemplo, se algumas das escolas já incentivam essa prática. Agora, como você estava falando, olha, continua a bomba em algumas cidades do Maranhão. Olha, um levantamento da Controladoria Geral da União aponta irregularidades daquele programa de educação para jovens e adultos, o EJA, um programa do governo federal. Então, algumas cidades do Maranhão tem gente até que já morreu há mais de 5 anos e que continua matriculado nessa modalidade de ensino. Vamos acompanhar a reportagem.
Captar alunos para a EJA.
O Ministério e a INSS, eles não aceitam mais atualizar cadastro de Bolsa Família sem que a pessoa não saiba assinar o nome.
Existe um mecanismo da busca ativa, sair de porta em porta, buscando realmente os alunos, que é um mecanismo interessante. Esses áudios que vinculam a prestação de benefícios sociais, que são direito das pessoas, vinculam à matrícula do EJA, que a gente condena. A pessoa não precisa estar com uma matrícula do EJA para poder ter acesso ao Bolsa Família ou outro benefício.
A gente foi buscar explicação com a ex-secretária de Educação.
Oi, eu gostaria de falar com a ex-secretária Raquel Carvalho.
Ela viajou.
E com o ex-prefeito João Igo, que estava no comando da cidade na época da lista.
Gente, o portão está aberto e eu vi conversa lá dentro.
Esta família inteira estava matriculada na EJA de 2022. Seu Bernardo e Dona Terezinha, que não andam mais, e o filho José Agripino.
Se o nome dele está inconcluído assim em estudo é porque botaram.
Vocês não autorizaram?
Não, ninguém autorizou não.
É um escândalo no sistema de educação, políticas públicas existentes, de uma deficiência, ainda mais num estado pobre como o estado do Maranhão, com altos índices de analfabetismo.
Na gestão atual, ninguém quis comentar.
O atual prefeito, Sr. Francisco Carvalho. Ele estava aqui, depois disseram que estava vindo e agora ele não se encontra? A gente tenta agora.
Pois é, você está observando aí, né? As pessoas, teve esse caso, é um trecho de uma matéria produzida pela repórter Regina Souza, da TV Mirante, para o programa Fantástico de final de semana da Rede Globo. Só dando aqui todos os devidos créditos dessa matéria,
uma reportagem,
que acaba revelando um escândalo aqui para o Maranhão.
Completa, né? Uma reportagem completa do Fantástico, que aponta cerca de 33 cidades do Brasil nesse sentido, usando essas irregularidades, usando o programa para cometer irregularidades. Dessas 33 cidades, tem cidades maranhenses e uma dessas é São Bernardo, que, para quem não sabe, fica naquela região de Santa Quitéria. Então, a repórter da TV Mirante, a Regina Souza, foi buscar explicações e encontrou essa família, onde 3 membros, pai, mãe e filho, estão matriculados e, segundo o que foi relatado na reportagem, eles não deram utilização para a gestão passada, lembrando que não é a gestão atual, a reportagem se refere à gestão passada. Então, segundo eles, não autorizaram a gestão a colocar o nome dessas pessoas na lista, até porque não foram matriculados. Agora, teve cidade do Brasil que teve um cidadão que já morreu há 5 anos e que continua matriculado no EJA. Mais um escândalo envolvendo essa modalidade de ensino em todo o país, infelizmente.
Pois é, e foram muitas cidades. No Maranhão, cerca de um pouco mais de 30 cidades foram investigadas pela Controladoria Geral da União. E em pelo menos 10 há escândalos confirmados, há casos confirmados de que pessoas entraram para a educação de jovens e adultos de forma indevida.
E só lembrando, só reforçando que é o terceiro escândalo a nível nacional que o Maranhão se destaca. Você lembra daquelas 40 escolas que foram investigadas por injetar alunos na modalidade educação integral, que inclusive até a FAMEN se pronunciou naquela oportunidade com argumento que não justificou absolutamente nada. Teve também a questão lá da Prefeitura de Ribamar, que foi bastante mencionada. Aí depois teve os estados, que se destacaram no recebimento de emendas PIX, você lembra? Então agora é o terceiro escândalo consecutivo envolvendo cidades do Maranhão com recursos do governo federal, infelizmente.
E ainda estamos no pré-carnaval, mas nas rodovias federais os acidentes começaram a ganhar destaque. Geralmente depois do carnaval tem aqueles relatórios divulgados pela Polícia Rodoviária Federal que são assustadores. Vamos tentar evitar isso. Nós tivemos acidentes fatais que já resultaram em vítimas carbonizadas e motociclistas mortos. Foi isso, Jalber?
Humberto, esse é um desses episódios, desses acidentes trágicos. Foi registrado nesse final de semana, onde aconteceu, portanto, esse acidente. Foi no quilômetro 41 da BR-010, no município de Carolina, que fica no sudoeste do estado. Então, por volta das 10 horas e 30 minutos do último sábado, duas carretas colidiram frontalmente, resultando na morte dos dois condutores. Em Açailândia, no mesmo dia, por volta aí das 15 horas, já no período da tarde, outro acidente grave ocorreu, dessa vez no quilômetro 316 da mesma BR, onde uma colisão frontal entre o motociclista e também um automóvel resultou na morte de duas pessoas que estavam no veículo menor, ou seja, na motocicleta. Então, infelizmente, dois acidentes registrados, um na região sul, outro na região oeste do estado, e acabaram vitimando essas quatro pessoas.
É isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer informações. No Porto de Itaqui, nós temos agora dois berços sendo operacionalizados, onde navios podem atracar, dois navios podem atracar ao mesmo tempo. As informações com Jonas Mendes depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.